Fala aí, galerinha querida! Tudo bem por aí? O tio Beto está aqui para falar que temos mais um tema maravilhoso aqui na Desoeira Neverendes. Independente se você gosta de leitura ou não, vai adorar saber sobre os grandes mistérios que estão por trás de algumas obras literárias. E essas obras são incrivelmente difíceis de serem desvendadas. Algumas delas sequer tiveram o significado resolvido. Pessoal, aproveitem aí para compartilhar o link do nosso canal para todos os amigos, familiares, vizinhos e especialmente para aquelas pessoas que você gosta, até porque o Dia dos Namorados tá aí, não é? Com tudo isso dito, fiquem agora com os bibliotecários da Zona Leste de São Paulo.
Um soar místico agora, desta vez?
Eu tô contemplando a beleza do John Wick.
É, esse cara é lindo pra caramba mesmo, mano.
Eu com esse cabelo, hein?
É inspirador, cara. Inspirador. Então vamos gravar esse podcast com todo estilo.
Com certeza.
Fala aí, meus queridos! Tudo belezinha com vocês? Aqui é o Mr. Alves.
Eu sou o Kamiki.
Tá começando mais uma
Desoeira Never Ends.
Aumenta o som, Jorginho. E o tema de hoje é?
Os livros mais misteriosos que existem.
Oh, dessa vez você acertou! Que maravilhoso!
Passei a semana inteira decorando.
Semana inteira decorando o nome do tema aqui. E olha, tá na contramão porque semana passada você disse que tava bugado, cansado. E agora eu que tô cansadão, você tá cansado de novo, mas você tá mais de boa
é
que semana passada.
No meu caso, o cansaço ele já tá sendo tão parte do meu dia a dia que eu tô me acostumando, tá ligado? É tipo você beber, quanto mais você bebe, mais você estraga seu fígado e menos ressaca você tem no dia seguinte.
Olha aí, tá explicado. Tá explicado. E agora a dicção vai até dar aquela melhorada. Mais ou menos. Então vamos testar agora, né? Mas antes, aquela palavrinha dos nossos patrocinadores.
Vai, Anchor!
E vai, Love Shop!
Já tá rolando?
Já tá rolando! Galera, vamos começando aqui com um livro super misterioso chamado O Era Linda. Eu pensei que fosse até um erro de digitação.
É, tipo, pode ser Era Linda.
É, mas é O Era, tudo junto, O Era.
O Era
Linda. É, não é Eu Era, não, é O Era mesmo. O Era.
Podia ser O Era de Tempo Linda, né?
É, poderia ser, mas vai saber. Vamos ver aqui, ó. Acredita-se que o nome desse livro aí, ó, possa ter sido escrito em 1256. Tanto o livro quanto a obra, né, obviamente. Mas não há um consenso sobre isso. Muita gente ainda acredita se tratar de um livro falso escrito no século XIX. O que se sabe sobre esse livro é que aparentemente descreve várias catástrofes e faz menção à cidade perdida de Atlântida. Mas o seu real significado ainda não foi revelado e também nem o nome do autor.
Eu queria conseguir encontrar Atlântida, cara. Parece ser um lugar tão top, velho.
Cara, Atlântida é uma cidade que tá abaixo do nível do mar, né?
É, então, na verdade, pelo que me falaram, era nas profundezas, né?
Nas profundezas. É, porque, não, era uma cidade existente de uma forma natural mesmo. Não era abaixo da água.
Não, tipo, a história que eu conheço, pelo menos, que a Atlântida, ela sim ficava um pouco abaixo do nível do mar e ela foi inundada. Mas mesmo assim, a lenda que eu conheço é que depois que ela foi inundada e ficou submersa, ainda existiam pessoas morando lá.
Cara, que brisa, mano.
Então, e lá era uma cidade, um lugar cheio de tesouros, essas coisas.
É, isso aí eu já ouvi falar, os tesouros perdidos de Atlântida.
Então.
Tem muita gente que tenta ir pra esse lugar pra tentar achar esses tesouros, porque o valor deles não tem nem medida.
É lógico, deve ser um lugar também extremamente difícil de ser encontrado, né? E se já existe aí um livro enigmático sobre esse lugar, imagine o tanto de outros livros que você não encontraria se você encontrasse esse lugar.
Mais uma ideia de podcast, olha aí, Cidades Perdidas.
Nice.
Cidades Perdidas, maravilhoso, hein?
Já bota no parágrafo.
É isso aí.
Eu vou trazer aí a Bíblia do Diabo. Muita gente já ouviu falar, né, na Bíblia do Diabo.
Ah, já.
Ela foi encontrada em 1648, no final da Guerra dos 30 Anos. Você lembra da Guerra dos 30 Anos, a historinha? É uma guerra que ela aconteceu por conta de discordâncias religiosas na época. Aí foi uma guerra que, segundo dizem, durou aí 30 anos a batalha das igrejas e tudo mais.
Não faria sentido nenhum, né? Falar 30 anos e o bug não durar 30 anos. Ou se lascar, mano.
Ah, mas às vezes faria sentido, né? Tipo, porque quando eu trabalho uma semana, parece que eu trabalhei uma vida inteira. Tá, mas piadas à parte, cara, não...
Mas você falou a verdade, né?
Então, em um dos atracos aí nessa guerra, eles encontraram uma bíblia, um livro gigante, tem 84 centímetros de altura, mais ou menos.
Ô, louco!
E a largura eu não lembro, porque eu sou uma pessoa com amnésia. Mas aí os soldados olharam para aquele livro muito bem decorado, aparentemente eles olharam para ele e já imaginaram que ele devia ter algum tipo de conhecimento absurdo. Então eles cataram aquele livro e levaram para o seu reino. Quando chegaram lá, eles começaram a ler e observar o conteúdo daquele livro, e no livro não tinha nada demais, assim, aparentemente, que eram só, tinha tipo o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento e algumas outras coisas sobre algumas outras divergências de religiões ali e tudo mais. Só que uma coisa que deixou eles muito chocados foi por conta de uma das imagens que tinha no livro, que era a própria imagem de Satanás desenhada.
Vixe, mano, aí é sinistro demais, cara.
E esse livro, ele foi supostamente escrito por um cara chamado Hermann Clusius. Aí tem uma teoria ali de como que foi a construção desse livro. Aparentemente, ele era um cara da Igreja Católica que acabou cometendo um pecado e a Igreja descobriu. E eles queriam punir ele com emparedamento. Conhece emparedamento?
Não, não.
O emparedamento é quando você cata uma pessoa, coloca ela dentro de um lugar e fecha ela com tijolos. Praticamente ela fica confinada em uma sala. Aí deixa ela ali pra ela morrer lentamente, ou de asfixia, ou de fome.
Nossa, que agradável.
É, deve ser uma maneira super suculenta. Nossa, que tesão dessa
tesão.
Morte.
Tesão!
É. Aí dizem que pra ele não se submeter a essa sentença que deram a ele, ele pegou e falou que se ele conseguir escrever em um livro toda a sabedoria da humanidade, seus caras poderiam deixar eles vivos. E a Igreja, sabendo que é impossível, acabou concordando. E aí ele começou a escrever esse livro mais ou menos no período da tarde, e quando bateu meia-noite, ele não tinha nem feito 10% disso. Foi quando ele decidiu invocar Lúcifer.
Puta,
ele invocou Lúcifer e fez um trato com Lúcifer. Deu a alma dele pra Lúcifer, em troca, Lúcifer tinha que dar um livro pra ele com o conhecimento da humanidade. E foi o que ele fez.
Ô, louco, mano. Que sinistra essa história, porque, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar da história por trás disso, dessa tal Bíblia. Porque eu pensava, se existe a Bíblia sagrada, né, a Bíblia como todos nós conhecemos, poderia existir a Bíblia, né, do Cramunhão.
É, então.
Pra mim seria totalmente natural, é que seria um autor natural ali.
Não existe uma
ali.
Bíblia de Buda, não existe várias Bíblias por aí. Então,
exatamente.
De tantos deuses que existem, as pessoas adoram deuses e pessoas adoram também as outras entidades malignas.
Cara, vai entender, né? Vai entender o que se passa pelo mundo e a gente não sabe, né?
É meio difícil.
Bom, um livro aqui que eu trouxe para vocês é o Livro Vermelho. É, é o nome mesmo, The Red Book. O livro
parece, sei lá, que você vai abrir e ele vai ver, tipo, Kama Sutra.
É, parece mesmo. É, ou algo sanguinoso.
Red Book, tá ligado?
Algo
sanguinoso. É. Pode ser também. O livro de Sé.
Bom, vamos lá. O Livro Vermelho é da autoria de Carl Jung, feito em 1913. Esse cara foi um psicólogo famoso do século XX, fundador do movimento de psicologia analítica.
Ele é chinês?
Não.
Tem nome de comedor de cachorro.
É Carl Jung, mas escreve Jung.
Jung? É chinês.
Parece, né? Mas o cara não, o cara é aqueles britânico mesmo.
Britânico?
É. E ele justamente foi um aluno do Freud, cara.
Freud?
É.
O cantor?
Freud, o cantor. Obviamente que o Kamik, que já conhecia até o Nikola Tesla, vai conhecer o Freud.
É, com certeza.
Parceiro, né, mano?
Joga sinuca, mano.
É. Semana. Tá vendo? Logo o Freudão. E, tipo, o Carl Jung, ele tinha umas ideias totalmente desconexas com o próprio professor dele, o Freud. E ele acabou criando esse livro, que parece ser um ataque psicótico do Carl Jung. Porque, assim, ele basicamente conta uma história em que ele mesmo era visitado por uma figura masculina e outra figura feminina, desconhecida, parecendo anjos. E essas figuras guiavam ele através do processo de aprofundar o inconsciente coletivo. Isso tudo
processo é... Processo de aprofundar o inconsciente coletivo.
É. E, tipo, tem várias ilustrações dele voando junto com esses dois seres. E ele conhecendo umas florestas que tinham umas aves com várias patas e...
Tinha que ser aluno do Freud, dois maconheiros.
Cara...
Mó brisa, bicho, eu fumei uma ganja ontem e apareceu dois malucos lá, nós começamos a voar, mó rolê da hora.
Não, eu acho incrível porque... A quantidade de ilustrações aleatórias que tem nesse livro são, assim, completamente desconexas com o coletivo, com qualquer coisa, mano. Porque parece individual tudo que tem nesse livro. Então é tudo ao contrário do que ele diz ser nesse livro, o que ele diz que tem. É tudo o oposto, cara. Não tem uma explicação do que possa ser exatamente essa viagem que ele tem. Só mostra as ilustrações logo em seguida e tem alguns textos com um idioma desconhecido.
Ah, ninguém consegue decifrar.
É.
E vamos falar aí agora do Codex Gigas, mais conhecido aí como o Grande Grimório. Ele, que tem origem na Itália, foi escrito por Antonio Veneziano del Rabina durante o século XVI ali. É, nele você vai encontrar um ritual que pode ser usado para fazer um pacto com Lúcifer, cara. Esse ritual, ele é descrito pelo próprio escritor como o vínculo mais maléfico e poderoso que o ser humano pode desejar na face da Terra. Segundo especulações, o livro, ele é muito resistente a fogo e é baseado em textos ali que escritos pelo rei Salomão, que foi um rei lá que reinou em Israel. Ele era o...
Ah, sim,
Israel,
faz parte da história da Bíblia.
É, mas isso foi bem antes ali de Cristo nascer. É, mesmo com muitas especulações, de fato o livro, ele guarda um conhecimento absurdamente perigoso. E não é à toa, cara, que ele tá ali em um dos lugares mais seguros do mundo, que é a sede da Igreja Cristã Romana, que é o Vaticano.
Ah, nossos livros do Vaticano.
Exatamente, ele é um dos livros mais protegidos pelo Vaticano.
Não, olha só, primeiro que é irônico, né? Porque fala mais uma vez sobre o Cramunhão, sobre talvez até mesmo rituais satânicos, né? Sobre como você ter ali o contato direto, né? Com o Sete Pele. Mas, cara, uma coisa que eu fico pensando... É que assim, lá no Vaticano tem milhares e milhares e milhares de volumes literários com os maiores segredos da história da humanidade.
Uhum, e são exclusivamente deles, né? Ninguém pode...
Não, eu fico pensando assim, esses segredos dizem que a maioria deles iria refutar completamente o que a gente acredita e o que a gente entende do mundo. E o que a gente aprendeu na escola, inclusive.
Então
que porra é essa?
Vocês estão sonegando informação? Estão querendo... Eu acredito que, cara... É, falam, né, que antigamente a igreja cristã ela era dominante, soberana. Eu acredito que até hoje seja assim, né, com tudo isso que eu vejo, que eu leio, que eu observo sobre essas situações. Eu acredito que até hoje é assim, porque se os caras têm um verdadeiro conhecimento com eles e não libera pra ninguém, ele basicamente controla o mundo. Eles moldam o mundo da forma que eles quiserem.
E sobre o mundo, se a gente tem uma sabedoria de agora, as pessoas escondem esses segredos porque a gente não ia saber como lidar? Ou será que eles são tão especiais assim e a gente é tão inferior?
Na verdade, eu acredito que eles têm medo do que nós podemos fazer com o conhecimento que eles têm.
É, pode ser, faz todo sentido.
Entendeu? Porque é aquela questão de poder, né?
Faz todo sentido, cara. Porque assim, quando a gente diz a frase conhecimento é poder... Muitas pessoas acabam levando isso ao pé da letra. Uhum. E acabam usando esse conhecimento para coisas ruins. Isso que você falou é irrefutável. É irrefutável.
É?
É.
Sabia,
não,
né?
Não dá para desmentir o que você disse. Falar nisso, ouçam aí Grandes Argumentações Irrefutáveis, episódio número 51.
Eu não lembro que número que é, não sei nem que número que vai ser essa.
Eu sou o único integrante que participou de todos os episódios, por isso que eu lembro.
Verdade.
Eu sou o único,
é
mano.
É belo, né, Belo?
É boca, Belo.
É boca. Olha, tetu, bambino.
E, pessoal, vamos para o livro Prodigorium Antes de Cristo, ou Prodigorium AC. Também conhecido como a Crônica de Presságios e Profecias, que foi escrito em 1557 pelo humanista francês Conrad Lycosthenes.
Como que é o nome do infeliz?
Conrad Lycosthenes.
Caraca, que nome.
É, olha que bonito, ó.
Conrad Lycosthenes, cadê?
Aqui, ó.
Ali, ó. Conrad Lycosthenes. E ainda é com L, Y, aí tem um T-H-E...
Nossa, Conrad Lycosthenes.
É londrino.
É pior que o cara é francês, mano.
Também tá servindo.
Mano, e é incrível porque assim, ó, o livro ele transcreve os acontecimentos sobrenaturais desde a época de Adão e Eva. Pra quem acredita aí na teoria do criacionismo, né?
Uhum.
E esse livro retrata também acontecimentos como inundações, meteoros e algumas aparições de OVNIs, além de vários temas bíblicos.
Caralho, imagina Adão e Eva lá no Jardim do Éden, tranquilão, do nada olha pra cima. Eita porra, o extraterrestre.
Extraterrestre. Eu só imagino um sorveteiro passando ali pra completar a aleatoriedade, falando que vende sorvete de Napoleão, Frox, Mussolini e leite compensado. Nunca vi tanta mistureba num livro, mano.
Ah, meu Deus do céu, velho. Nossa, tem uns bagulho que é muita viajada, né?
É aí o cara do suco de Alcelora.
Alcelora, eu tô aqui no Salamatério.
Celemetera.
É Celemetera.
Ai, cara, mas ó, pra completar sobre este livro de puras aleatoriedades, nós também temos aqui as descrições de alguns monstros marinhos com, assim, algumas aparições também de criaturas com faces nos peitos ou sem cabeça.
São os SPC, certeza.
É, pode ser mesmo. Pra quem não sabe o que é SCP, SCP.
Ah, é?
SCP.
SPC Serasa, velho, de novo, cara.
Eu quase falei também SCP.
SCP, cara. SCP.
Pesquisem o que é SCP.
Ou melhor, ouçam o nosso podcast aí do...
Melhor ainda. O nosso iceberg.
Exatamente.
Gravado na semana passada, cara, aí, galera.
Primeiro iceberg em podcast do mundo.
E traremos pra vocês um iceberg por mês, beleza? Daqui 3 semanas vem um novo aí.
Deus me ajuda.
Cara, esse livro que eu acabei de falar é completamente viajado, cara. Eu só trouxe livros viajados aqui.
Só coisa sinistra.
Nem sinistro é. É tipo coisa que não tem nexo.
É tipo, mano, vou inventar uma história aqui, deixa eu canetar. Vai, escreve. Ah, ficou legal, pronto. Ninguém entende nada e se torna o livro mais misterioso.
Parece que, tipo, foi uma criança de 7 anos que fez uma história, assim, misturou as histórias com um cara que queria fazer uma obra literária verdadeira, original.
É.
Sabe? Misturou tudo.
Ele só colocou um estilo diferente.
Ou ele deve ter sonhado com isso aí, deve ter colocado isso tudo no meio, sei lá. Que...
Não, uma maconha, esse filho da puta. E agora vamos aí com Grimório do Papa Leão. O Papa Leão III, ele foi o líder da Igreja Romana durante 21 anos ainda, lá pelo século IX. É, mas constantemente a lealdade dele era contestada ali pelos bispos da igreja e ele foi acusado de utilizar de bruxaria para conseguir a posição em que ele se encontrava, cara. E por de tanto ele ser perseguido ali pela igreja, ele acabou criando o Grimório, que é conhecido aí como Grimório do Papa Leão, onde nele continha formas pesadas de magia, onde ensinava como utilizar forças do mal para obter mais poder. É, com um forte destaque ali em necromancia, que é o poder de trazer pessoas mortas à vida para consultar o futuro. Eu não sei como, se essas pessoas...
Você vai consultar o futuro com um zumbi.
É, então, mano, um bagulho meio que viajado, né? Mas perseguido ali pelos bispos do Vaticano, o Papa Leão ele teve que se desfazer do seu grimório, entregando ele ali pro rei Carlos Magno, que possivelmente acabou utilizando da sabedoria desse grimório e se tornou ali um dos nomes mais poderosos da Europa e, querendo ou não, um dos nomes mais famosos do mundo.
Cara, uma coisa que eu fiquei pensando realmente, quanto mais você começou a falar sobre alquimia, eu fiquei pensando, tem um pouco a ver sim com Harry Potter, cara. Me fez lembrar de Grifinória.
Por que Grimório, mano?
Grimório, Grifinória, mano, lembra, velho.
Mas tecnicamente não é alquimia.
Não, eu sei, não é nem perto do que acontece, mas tipo, lembra um pouco, sabe?
Grimório e Grifinória, deixa meu Harry Potter quieto, velho.
Desculpem aí pra quem gosta de Harry Potter, gente.
Não, mas é tem ali um assunto de bruxaria. Então sim, cara, e Grimório é um livro bruxo, então...
É, cara, não tem nem como não pensar. Foi a primeira coisa, quando você falou Grimório, cara, eu fiquei pensando, será que tem alguma situação assim que fez com que esse livro fosse a inspiração do nome?
Como assim?
Grimório? É, pode ser.
Ah, que na verdade, Grifinória é o sobrenome do criador, né? Do fundador da casa. Eu não lembro o nome dele, mas
são sempre os nomes.
Lá, Gryffindor.
Ah, sim. É. Pra quem é o fã, então, da franquia, vai saber explicar. Porque eu mesmo, olha só, eu não assisti Harry Potter. Cara.
Ah, cara, é muito fascinante você conhecer a história, tá ligado?
Todo mundo vai falar, nossa, o Mr. Alves mora numa caverna, tá ligado? Nossa, foi o único ser da fase da técnica.
É que ele tem a casa dele aqui, cara, mas ele prefere ficar embaixo da casa dele, tem a garagem. E aí, um pouquinho mais pra frente da garagem, tem tipo um porão. Ele fica lá dentro. Ele não gosta de ficar em casa, tá ligado? Ele fica no porão.
Eu fiz até uma parede ali, ó.
É, exatamente. Aí ele fica lá trancado. E geralmente, quando eu chego lá, ele tá encostado num canto da parede, olhando pra ela. E é isso.
É, cara. Eu fui saber o que é podcast uma semana antes de começar a gravar a Desoeira Neverends.
É, eu gravei a gente conversando, postei, aí eu mostrei pra ele, meu Deus, que isso? Você é um mago? Aí eu, não, cara, calma. Isso...
Como é que você fez uma voz aparecer aqui nesse dispositivo preto?
O racismo, o dispositivo é afrodescendente.
Nossa! Eu não falei com nenhum cunho disso aí, não. Só pra ressaltar.
Mas, cara, é muito louca essa história aqui do Grimório do Papa Leão, porque, ao contrário das outras histórias, essa história aqui, ela tem uma base, tá ligado? Pra você acreditar. Porque se ele realmente escreveu um Grimório com conhecimento que faz com que você alcance ali... uma forma de manipular seres poderes malignos para obter poder, e após ele entregar o livro ali pro nosso querido rei, como que é o nome do rei, meu Deus? É o Carlos Magno. E esse Carlos Magno, ele acabou se tornando um dos maiores reis que já existiu na face da Terra. Então tem um embasamento, tá ligado?
Cara, eu achei interessante.
Tem um embasamento também, os caras ficarem pegando no pé do Papa Leão, se eles desconfiam de que ele usou bruxaria. Porque se eles começaram a correr atrás dele, pegando no pé dele por causa disso, e ele escreveu um grimório, então realmente ele utilizou de alguma artimanha ali, né?
Tem total fundamento. Olha só, um livro que é misterioso, mas que faz algum sentido aqui nessa lista. Olha só.
E esse livro, ele se perdeu, né? Depois que foi pra mão do Carlos Magno, nunca mais foi visto.
Fãs de Harry Potter, busquem agora esse livro.
Pela honra de Grifinória!
E agora eu vou voltar com um livro que não vai fazer sentido nenhum. Vocês vão ver. Pessoal, meus queridinhos, nós vamos aqui para mais um livro agora. Nossa, esse aqui é o ponto. Aqui o ponto principal do podcast, eu vou explicar o porquê. O nome desse livro se chama Codex Serafinianus. O Codex Serafinianus é possivelmente o livro mais estranho do mundo. Foi escrito em uma linguagem que não existe e é repleto de ilustrações de coisas reais, só que de formas impossíveis. O livro foi publicado em 1981 por Luigi Serafini e todo o livro foi escrito à mão, e as ilustrações também elaboradas pelo próprio autor. O livro é suposto ser uma enciclopédia sobre um mundo imaginário. O alfabeto utilizado foi criado exclusivamente para o livro, o que torna o texto indecifrável. A única coisa que se sabe ao certo sobre esse livro aqui é que Serafinianus é uma variação do nome do autor e que a capa do podcast é baseada nesse livro. Para vocês verem aí a capa do podcast, ó, o Camille que tá no corpo de um pássaro gigante e eu sou um sol, versão humana, que faz chover das nuvens uns pingos de sangue.
Nossa, mano, que bizarro. tem um... É tipo uma obra de arte, tá ligado? É uma coisa que você bota em exposição, você senta na frente daquela obra e você fica encarando, tentando entender o que tá acontecendo.
Cara, e é incrível que, assim, ninguém sabe absolutamente nada do que significa esse livro. Nada, nada, nada. Tem, por exemplo, um Lacoste se tornando humano, sabe?
Um Lacoste se tornando humano, é foda.
Um Alligator.
Um Alligator.
É, cara. E, assim, sabe aqueles desenhos que você faz movimentos, assim, a cada página?
Sim.
Pra no fim você mexer assim nas folhas rapidamente, eles têm um movimento. Então, nesse livro tem o...
Tem. Mas é o livro todo?
É o livro todo, mas tipo, são as ilustrações na parte de baixo da folha que fica. Mas assim, durante todo o livro, aí tem lá umas ramificações de outras coisas bem bizarras. Pássaros que mais parecem humanoides, ou sei lá... vou dizer que são leões com várias patas, ou que voam, sabe? É uns negócios...
É bem uma terrinha de RPG isso daí, viu? uns bagulho, tipo, místico, bizarro, sei lá.
Você trouxe mais os temas de cramunhão ou de bruxaria.
Você trouxe as coisas mais alucinógenas.
Nonsense. Tipo, se vocês encontrarem um livro desse jeito, ou pelo menos baixarem uma cópia pela internet, porque deve ter, né? Tem cópia de tudo hoje em dia.
Uhum.
Tem até cópia de cópia.
menos os livros que estão trancados no Vaticano.
Não, isso é impossível. Isso é impossível. Acho que nem na Dark Web deve ter. Se tem algum ou outro aí...
Vamos lá. Quando a Desoeira Never Ends estiver recebendo ali 1 milhão de ouvintes a cada semestre, nós vamos tentar invadir o Vaticano.
E a gente ainda vai gravar, hein?
Vamos gravar, com certeza. Em podcast, em vídeo não.
Oh, pessoal, nós estamos aqui no Vaticano.
Corre, caralho, o Papa tá vindo.
Olha só. Cara, olha só o peso desse livro. Olha só.
Folheia ele, folheia ele.
Quanta página, cara.
Eu não acredito no que eu tô lendo.
Minha nossa.
O que que ele falou? Que língua ele falou no Vaticano?
Silvio Santos foi presidente?
Como a assim? Rainha é extraterrestre?
Extraterrestre? Eu tomei suco de alcelora?
As pessoas vão pro salamatério?
Vai saber o que tem de segredo. É, vai saber.
Coisa bizarra.
E agora? Vou,
a gente vai.
Vai pro seu aí.
Não pro meu, então. Vamos falar aí do Omic Codex. Ele que você olhando, ele tem textos e ilustrações no livro inteiro, como se fosse um livro qualquer de... Eu não sei qual que é a descrição desses livros que tem imagem e tem texto também.
É nonsense também?
Não, não é... É nonsense? É mais ou menos nonsense. Porque o autor e a origem de onde veio esse livro, ninguém sabe. Um belo dia encontraram esse livro por aí, em algum lugar do mundo, e simplesmente não tem escrito quem foi...
Porra, que não falaram nem no lugar que foi encontrado?
Não, nem no lugar que foi encontrado.
Tô louco.
Mas esse livro, ele faz referência ali ao cristianismo, islamismo e até mesmo ali ao hinduísmo. O alfabeto utilizado no livro contém ali mais de 200 símbolos que a princípio não é conhecido em nenhuma língua do mundo. Ele é totalmente indecifrável. A única coisa que as pessoas conseguem entender do livro, e mais ou menos daquele jeito, são os desenhos dele. Até hoje ninguém sabe o que tá escrito.
Vai que é amigo do cara que fez o Codex Serafinianus.
Ou é o mesmo cara.
Pode ser. Olha só. Lá no Vaticano deve ter a revelação.
Então, eles devem ter trancafiado os caras que escreveram o livro lá, cara. Porque, pensa bem, se os caras escreveram uma vez, eles podem escrever de novo. Mas uma vez escrito e nunca mais escreveram, muito provavelmente eles estão encarcerados em algum lugar ou mortos.
Caracas.
Solta eles, Papa.
A minha mente fez assim, ó.
Mano.
Blow mind total.
Teorias da conspirações de zoeira, né, Verendes Edition?
É o que a gente sabe fazer de melhor.
Uhum.
Nossa, teoria da conspiração é assim, o must aqui do nosso canal.
Ele fala isso como se eu soubesse que é must.
O melhor que a gente faz no nosso canal.
Agora eu sei o que é must.
Tô falando muitas coisas em inglês, tipo nonsense.
Tá se aproveitando.
Nonsense é sem sentido.
Tá se aproveitando da minha legalidade.
É, eu falei merda uma outra hora, eu tinha que compensar também, né? Falei merda, eu confundi after com before, mano. Nossa, oh, que raiva, mano.
Mexeu no instinto bilíngue dele.
Não pode mexer. E para eu finalizar aqui a minha parte dos livros mais misteriosos, nós vamos falar do manuscrito de Voynich. É, parece alemão mesmo,
cara. Parece alemão.
Esse livro é descrito como o manuscrito mais misterioso do mundo e é uma obra que data do início do século XV, possivelmente do norte da Itália. Esse livro fez parte de uma biblioteca dos jesuítas até o ano de 1800.
Quem foram os jesuítas?
Jesuítas, mais conhecido como Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Íñigo López de Loyola, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola.
Esse cara não é francês. Sinto muito.
Pô, mano, esse sobrenome Loyola é feio demais, mano.
Esse cara não é francês, mas nem na França, nem aqui, velho.
É, talvez seja aí uma mistura, né? Então, galera, esse livro fez parte dessa biblioteca dos jesuítas e passou por várias mãos antes de chegar à posse de Wilfred Voynich, que era um mercador de livro polonês, em 1909. O texto está escrito com um alfabeto que não corresponde a nenhuma língua conhecida.
Olha, o cara escreveu 3 livros, hein?
É, vai brincando, vai brincando. Tornando esse livro em um imã para linguistas e criptógrafos nos últimos 100 anos, cara. Estão tentando descobrir o que está se passando aí por esse livro há mais de 100 anos.
Mano, é muito louco, né? Como é que você descobre... o que tá escrito em um lugar, sendo que você não conhece a língua, não tem nenhuma pessoa sequer que nem fala essa língua, nem consegue te indicar um caminho, nem porra nenhuma.
Não, e tipo, pensaram que não pudesse ser uma língua, que pudesse ser códigos, mas nem código é, mano. Então o bagulho, ai, gente, aqui só vou colocar uns bagulho aleatório pra que ninguém descubra. Aqui, ó, é fonte da minha cabeça.
É, nossa, mano, a loucura, a insanidade humana chega ao ápice.
O cara escreveu os 2 códex que a gente falou aqui por último e o manuscrito de Voynich.
É, o manuscrito ainda,
velho. Teoria da conspiração. Alguns sugerem, galera, que esse livro do manuscrito de Voynich foi uma obra de Leonardo da Vinci, quando esse como é que é o nome? Quando esse artista era pequeno, né?
Você esqueceu isso?
Não.
É, tá.
Não, é que eu queria denominar, mas era melhor falar artista, né? Quando o Leonardo da Vinci era pequeno, ou também que fosse de uma tribo perdida de Israel. Mas alguns pesquisadores decodificaram alguns nomes presentes no manuscrito, o que levou muitos a afirmar que o livro deve ser sobre medicina ou alquimia. É pior que faz sentido, porque em algumas ilustrações nesse livro tem algumas ampolas, assim, parecendo com um tubo de ensaio.
Ah, sim.
De algumas coisas estranhas. Tudo bem que mostra...
Deve ser um livro científico.
É, tipo, mostra algumas plantas desconhecidas também, e parece que estão tirando algum extrato dessas plantas, de algumas flores também.
Será
pra
planta
fazer tais
de
remédios.
Atlântida?
Vai saber se não eram plantas de lá.
Tá vendo?
Ou de alguma outra cidade perdida que a gente possa falar aí nas próximas semanas aí, no futuro podcast.
Com certeza.
É, vai saber.
Os decretos de Smithfield. Ele é basicamente uma sequência de leis e indicações que foram feitas ali pelo Papa Gregório IX. Trata de regulamentações dos fiéis e da igreja. Nada demais, assim, a princípio. As coisas mais estranhas, na realidade, que você encontra aí nesse livro são as suas imagens, os seus desenhos, que são ilustrados ali. Que você vai ver algumas coisas... tanto quanto estranhas, tipo... Vou dar um exemplo aqui de uma das imagens que aparece.
Vamos lá.
Que são 2 coelhos cometendo um ato de assassinato a um ser humano. Tem também algumas coisas mais fortes de seres humanos tendo relações inimagináveis aí com alguns animais também.
Ah, eu cheguei a ver sobre isso aí.
Tem muitos desses desenhos, muita coisa bizarra, animais cometendo coisas que geralmente você vê os humanos, seres humanos fazendo, tá ligado? É basicamente ele só inverteu os papéis ali.
Eu vi um grupo de pássaros enforcando um lobo, mano.
Tem também.
Um bagulho estranho do caramba.
Mano, é umas imagens tipo... A se refletir, tá ligado? A se refletir. São coisas que você tem que olhar. Ao meu ponto de vista, pra mim, é basicamente a maldade humana em desenho, tá ligado? Ali, como posso falar? Ilustrada. Nada mais.
É como se fosse uma maldade do mundo, só que de uma forma irreal, feita por animais... humanizados.
É, exatamente.
É isso. Essa é a definição, cara.
Você é um cara muito inteligentinho, tá?
Inteligentinho. Pra eu ser super inteligente com QI acima de 10 mil...
Ah, você tem que ter amizade com o meu parceiro Tesla.
É, eu vou chamar ele pra tomar um...
Mas não, você só quer ficar andando com Einstein, todo metido, vocês dois lá, passa pela gente no corredor, nem cumprimenta. Tá foda, tá?
Que droga, mano. Só porque eu dei um cérebro novo pra ele.
É foda.
É porque o cérebro original dele foi partido em vários pedacinhos pra estudos.
Então,
sabia disso?
Sabia.
É.
Sabia, sim.
Ai, ai, nós é mais viajado que esses autores aí.
Não vou escrever um livro. Desoeira Deverentes vai escrever um livro.
O manuscrito de TZNE.
O manuscrito da zoeira sem limites.
Ajudem a gente a escrever esse livro maravilhoso.
É, porque se a gente continuar comendo coxinha e bebendo x-tapa, a gente não consegue ter concentração.
O melhor que eu vou conseguir fazer nesse manuscrito é falar daquele sonho que eu tive, que eu tava lá na varanda com um taco de beisebol e do nada um placar eletrônico começou a flutuar e eu tava ganhando pontuação batendo em aranhas com cabeça de cachorro e que voava com asinhas de abelha.
Você acha que isso é estranho? Eu sonhei que eu tava casado, cara.
Pode ser que isso está na realidade.
Ih, tá desejando o meu mal também? Todo mundo querendo ver minha desgraça.
Faz faculdade e casa.
Meu Deus do céu. Que combo deplorável.
Que droga. A faculdade já fiz.
Meu Deus. Agora só falta casar.
Nossa. É, o cara até tirou o bonezinho
dele.
Cadê
as pretendentes aí do Mr. Alves?
Ih,
se
rapaz.
Se apresentem, por favor, mandem inbox.
Cri, 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 cri,
ah,
cri,
é.
Cri, cri.
Ah, é?
Ai, as do Kamiki são muito mais ativas.
A última que eu achei que era um gordo virgem atrás de um PC.
E você que ia parar em Taubaté?
Nossa senhora.
É, aí sim você poderia deparar com um caminhoneiro lá de 52 anos.
Perigoso.
Perigoso. Gostaram, galera, do nosso podcast? Gostaram? Eu acho que não fez sentido nenhum,
você
mas é uma delícia.
Gostou também, vai tomar no...
Pior que é verdade, você tá certo. Você tá certo. Mídias e plataformas. Nosso querido Kamiki que já estava até dançando aqui maravilhosamente bem. Vocês não podem ver, obviamente, mas eu estou vendo e contemplando esta dança cheia de molejo. Só com a cabeça, né? Porque a gente está sentado aqui no...
Você gostou da minha lingerie?
Essa música é perfeita, é para dançar com a lingerie, ó. Perfeita, perfeita. Inclusive é preta, viu, gente? É preta.
Beige.
Então...
Ixi, eu tô vendo tudo errado.
Foi mexer com coisa, não sei, sei, ó. É o que dá, é o que dá. Ô, pessoal, mídias e plataformas. Nós temos o nosso e-mail, radiotzne@gmail.com, para feedbacks e sugestões. Lembrando a vocês, aquele feedback maravilhoso, a gente posta lá nos nossos destaques do Insta.
Vocês podem estar nos acompanhando aí também através do nosso Instagram, que é o @novatzne, onde vocês podem ir ali nos comentários do nosso último post, ou de qualquer post, cara. Pode entrar lá, fique em casa, mi casa, su casa, e comentem o que vocês gostariam de estar ouvindo aqui em nossos podcasts.
Sigam os nossos perfis principais também, @mr.alves com dois es,
@pngkamiki,
assim como as nossas atualizações no facebook.com/rtzne. Tem todas as atualizações que nós utilizamos aí no Instagram. Confiram lá também aí para quem é um grande fã da TZNE, que vocês também vão curtir bastante lá. E as nossas plataformas disponíveis?
Vocês podem estar nos ouvindo através do Spotify, Anchor, Overcast, Pocket Cast,
Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Public, Amazon Music e Listen Notes. Cara, quanta plataforma, né?
É, e detalhe, vocês não precisam em algumas dessas plataformas utilizar aplicativo. Vocês podem estar ouvindo o nosso podcast através do seu browser.
É, vocês podem acessar diretamente no site, apenas por app, Overcast, Pocket Cast. De resto, mano, é site ou app, aí da forma como vocês preferirem. Beleza? Agora nós vamos para a frase do dia. E galerinha, a frase do dia de hoje é a seguinte: vi muitas coisas estranhas, as mais estranhas costumam ser verdade. E o autor dessa frase é o CJ Tudor.
É, moleque, como que é a frase?
Oh shit, here you go again. Não é esse CJ não. Mas cara, a gente viu aqui sobre muitas coisas estranhas e eu quis trazer essa frase sobre coisas estranhas, né? Então foi a melhor coisa que encontrei aqui.
Sim, por falar nisso, eu gostaria de fazer um desabafo aí ao cara que é responsável pelo GTA, o seu maldito. Pelo amor de Deus, remasteriza o San Andreas pra nós, vai.
Direito.
Não, remasteriza mesmo. Faz o gráfico ali de GTA V, faz uma parada da hora, bota pra fuder. Sabe o jogo que você coloca no Play 4, que você liga ele e ele faz assim, ó? Então, faz um gráfico desse, pica.
Pra torar.
Exato. Por favor, seu merda. Te amo.
Leslie Benzies. É Leslie Benzies.
Não me deu o nome do Phyllis. Por favor, eu te imploro.
É porque eu sou muito fã de GTA, cara. Sou
você muito fã de PlayStation, cara.
Eu sou muito fã de PlayStation, cara. Eu sou muito. É, inclusive, tenho dois bebezinhos PlayStations me esperando. Que eu vou jogá-los amanhã, quando eu tiver tempo livre. Finalmente! Finalmente! Vou ter tempo livre!
Isso se você tiver coragem, né? Que amanhã é domingo. Não, se você levantar da cama...
Domingo é o dia de jogar, eu levanto da cama. Porque o controle é sem fio mesmo. É, dá pra jogar.
Já, na hora de deitar hoje, você já deixa o controle do seu lado.
Espero muito que vocês joguem bastante no domingo, se preparem pra segunda-feira. E aí, quando chegar na segunda-feira, vocês estarão preparados para ouvir mais esse episódio aqui, hein?
Fechou.
É isso aí. E é com isso que nós estamos terminando mais um episódio da
De Zoeira Never Ends.
Falou, galerinha. Até segunda-feira, a partir da meia-noite, pré-lançamento nas plataformas Anchor, Spotify e Google Podcasts. E é isso aí, né? Bom dia, boa tarde.
Boa noite.
Não esqueçam aí do nosso episódio, pelo amor de Deus. Fiquem com o nosso querido Jorginho.